Pessoal, agora vamos para o capítulo 41, que Deus muda totalmente a sorte de José, né? José interpreta os sonhos do faraó e ele se torna o grande governador do Egito, quer dizer, uma das pessoas mais poderosas da humanidade naquela época. Então, o versículo que me chama a atenção, 16, olha que diz 16. Respondeu José para faraó: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Pessoal, José, se você se colocar no momento daquela história, né? A gente romantiza muito a Bíblia, mas se a gente colocar, ele foi muito audacioso. Ele refutou a afirmação de que Faraó era, de que ele era o intérprete de sonhos. Assim, publicamente, sem medo da morte, assumiu a fé. Isso aí, ele mostrou ao rei que era considerado pelos egípcios. Imagina, naquela época, o Faraó era considerado um deus na terra, né? Ele tinha uma superioridade em relação ao Altíssimo, como criador e conhecedor de tudo. Então, quando assumiu o poder de interpretação de sonhos, que não vinha dele mesmo, mas do Senhor, José levou ao faraó a esperar pelo auxílio do único Deus Todo-Poderoso. Então ele foi ousado e falou: ó, ele foi humilde, falou: isso não tem nada a ver comigo, e sim o Criador que vai interpretar, vai me dar capacidade para interpretar seus sonhos. Por isso que Deus foi tão fiel também com ele, né? Fidelidade é tudo no mundo espiritual. Depois vamos ler 37 e 38. Olha o que dizem esses versículos. O plano pareceu bom ao faraó. Aqui é José no governo do Egito, tá? O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o espírito divino? Pessoal, é exatamente isso, né? Quer dizer, o faraó, ele estava tão impactado com José que ele viu o espírito de Deus nele. É isso que nós temos também na nova aliança, pessoal. Nós somos o espírito de Deus. Imagine, o espírito do Senhor que fez os céus e a terra habita dentro de nós, né? Por isso que Paulo fala: é na fraqueza que nós somos fortes. Então, tudo é possível através do espírito de Deus. Isso ao ponto de impactar o faraó, o homem mais importante daquela época. Agora, versículo 42. Olha o que diz 42. Em seguida, o faraó tirou. Olha isso, o faraó quis honrar José, né? Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir-se de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ou seja, pessoal, aqui tem três símbolos de transferência ou concessão de autoridade real, né? Anel, o manto e a corrente de ouro. Isso também tem em outras passagens bíblicas. 46, vamos ao versículo 46 agora. José tinha 30 anos de idade, nossa, ele era jovem, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Pessoal, olha a história de José, olha como o mundo deu voltas na vida dele. 13 anos, imagine, vamos fazer uma retrospectiva, tá? José foi levado o homem mais importante do Egito depois de faraó. Ele conquistou uma esposa, recebeu um novo nome e uma nova vida. No entanto, isso aí, se você for parar, né? A gente tá lendo isso, não foi de uma hora para outra, pessoal. Aos 17 anos, se você for voltar no começo de Gênesis, né? Ele teve aquela visão e inveja dos irmãos, foi vendido para os mercadores, e somente após 13 longos anos vivendo humilhado, na condição de escravo e prisioneiro, ele foi honrado publicamente pelo Altíssimo. Então, né, você vê na época, ao verem como governador, muitos gostariam de estar no lugar de José. Nossa, olha, como que pode? O cara do nada virou governador, mas dificilmente alguém desejaria viver as experiências dolorosas que ele passou. Pessoal, o segredo de José não estava na qualidade, né? Não estava na qualidade dele, mas na capacidade que ele tinha de se sacrificar para cumprir a vontade divina, né? Então, isso rendeu bons frutos para ele, né? Como diz a palavra de Deus: sede fiel no pouco, no muito te colocarei. Quando a gente é fiel no pouco, irmão, você pode ter certeza, Deus não nos coloca no muito, mas a gente tem que ser fiel naquele pouquinho para Deus honrar a gente, tá? Que isso aí mostra a sua maturidade espiritual. E 57, para finalizar esse capítulo. Deixa eu achar aqui, 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, por conta a fome se agravava em toda parte. Ou seja, pessoal, teve muita fome naquela época. Para pensar, olha que lindo isso. Deus salvou do dilúvio somente Noé. Eu vou fazer uma retrospectiva, tá? Deus salvou do dilúvio somente Noé e a família dele, de modo que depois, né, dele, depois de Adão, veio a ser o novo pai da humanidade, através, né, de Noé. Como chamado de Abraão também, no meio das nações pós-diluvianas e pós-Babel, Deus mais uma vez selecionou o único homem que agora seria o pai do seu povo especial. Começou com Abraão, pai da fé. Deus prometeu que por meio desse homem, de seus descendentes, todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, pessoal, aqui o autor ressalta que nesse momento crítico, a esperança dependia desses descendentes do pai da fé. Então Deus sempre vai usar essa descendência, né? E o clímax é Jesus Cristo, né? O Rei da Glória, o Rei Eterno.